desse, foram cerca de 40 prédios que foram destruídos. Tentem multiplicar isso por 8 mil. O Irã tomou a decisão de multiplicar os mísseis que possui. Tinha até 48 horas atrás, nós já destruímos uma grande parte deles, mas o Irã tomou a decisão de construir, de produzir e chegar a ter 8 mil mísseis até o ano de 2027. Nós não podemos permitir que um país que exige a destruição de Israel possa ter também a capacidade de colocar em prática esse desejo. E é por isso que nós estamos atacando o Irã para garantir o futuro existencial do Estado de Israel.
Por favor, aqui nossa bancada. Major, tem uma pergunta para o senhor por aqui.
Major, bom dia, boa tarde, né, ou boa noite, aí, depender de como está por aí. Matheus aqui. Uma pergunta em relação a, diria até, aos prazos que essa guerra pode atingir, né? A gente tem ouvido aí do governo americano uma tentativa de torná-la o mais curta possível, e é claro que isso impacta a economia global. Nós falamos aqui do Estreito de Hormuz e todo o impacto que a gente pode ver, especialmente nessa questão de óleo e gás. Qual que é a perspectiva, se é que existe? Claro, a gente sabe que isso é um grande desafio, mas qual que é a perspectiva de prazos e o que o senhor poderia trazer um pouco mais de clareza para nós nesse assunto?
Matheus, a pergunta é muito boa. Nós, caso para essa guerra, a guerra termine hoje. Nós não gostamos de guerra. Inclusive, já mostramos para o mundo todo que nós estamos com os braços abertos para a paz. Nós fizemos paz com nossos inimigos. Nós fizemos paz com a Jordânia, com o Egito. Há poucos anos atrás, fizemos a paz com os Emirados Árabes, com o Bahrein, com o Marrocos, com o Sudão. Mas podemos permitir que o Irã continue com seu programa nuclear, com seu programa de produção de mísseis balísticos e com seu patrocinando os grupos terroristas. O Estado de Israel não tem fronteira com o Irã, mas o Irã fez fronteira com o Estado de Israel através de grupos terroristas, com o Hezbollah no norte de Israel, no Líbano, o Hamas no sul de Israel, na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica no centro de Israel, os Houthis ali no Iêmen. Nós não podemos permitir que o Irã chegue a ter bombas nucleares, que o Irã chegue a ter 8 mil mísseis balísticos e que os grupos terroristas que foram muito afetados nesses 2 anos de guerra possam se reerguer. Nenhum país soberano que dá valor para a sua população aceitaria uma situação como essa. Tentem imaginar um país com um regime que exige a destruição do Brasil. E esse país em poucos meses, consegue ter a capacidade de realmente destruir o Brasil. O Brasil aceitaria isso? O Brasil aceitaria um país que exija a destruição do Brasil, que possa ter também a capacidade de apertar um botão e destruir o Brasil? Vocês conseguem imaginar o Irã nesse momento com bomba atômica? Vocês conseguem imaginar o Irã nesse momento com 8 mil mísseis balísticos? Vocês conseguem imaginar, nesse momento, o Oriente Médio com Hezbollah como estava antes de outubro de 2023, o Hamas antes de outubro de 2023, quando fez o massacre de 7 de outubro, os Houthis no Iêmen, a Jihad Islâmica, o Estado de Israel poderia ser destruído. Eu já disse algumas vezes aqui que eu sou neto de sobrevivente do Holocausto e eu amo muito o povo brasileiro. O povo brasileiro recebeu meu avô de braços abertos quando nenhum outro povo, nenhum outro país estava disposto a receber meu avô depois que se do Holocausto. Meu avô, sim. O maior desafio do povo judeu, há 80 anos atrás, é que o povo judeu não tinha um exército para defender o povo judeu. E aconteceu o Holocausto. E nós, hoje, temos um exército, temos um país para garantir o futuro existencial do povo judeu, para garantir que o povo judeu é eterno, para garantir que o Estado de Israel é eterno. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento.
A gente quer te agradecer muito. Obrigado pelo seu tempo aqui, sua gentileza sempre nos recebe muito bem, nos atende muito bem. Muito obrigado pela atenção para o senhor aí. Conversamos com o major que, né, representa de alguma forma o Exército de Israel. Muito obrigado. Um bom trabalho para o senhor.
Obrigado, Fernando. Bom dia. Se você me permite mais um minuto, Fernando, eu quero aproveitar a oportunidade, a grande audiência de vocês, e agradecer as mensagens que eu venho recebendo do povo brasileiro, o apoio e as orações do povo brasileiro, que eu sei que está muito preocupado com a situação aqui no Oriente Médio.
Tá certo, muito obrigado, Major Rafael Rosenjá. E a gente repercute aqui no nosso sofá. Tem também algo muito importante nessa questão da guerra, que é o chamado Plano de Abraão, né? Que visa estabelecer ali uma condição, um reconhecimento dos países árabes do Estado de Israel. Essa é também uma oportunidade de colocar essa dinâmica, que é até criada pelo próprio Trump, né?
Mas ao mesmo tempo vale mencionar que mesmo os países aí que foram atacados pelo Irã, vários deles não reconhecem o Estado de Israel. Eu acho que é importante nessa situação a gente fazer uma separação que é sobre a questão de Israel e a questão do Irã ter armas nucleares, porque muita gente faz uma confusão que é que o problema é apenas para Israel. Não, realmente o Irã é categórico, eles desejam a extinção do Estado de Israel, tem posturas e posicionamentos extremamente infelizes e violentos em relação ao povo judaico. Mas o que a gente vê ali, além disso, é que o Irã era um risco e é um risco para outros países. Mais uma vez, as relações diplomáticas entre Arábia Saudita e Irã só foram retomadas em 2023 por alguns problemas que tiveram. E nessa final de semana, o Irã também atacou a Arábia Saudita, atacou, conhece a existência do Estado. Então, é um tipo de descontrole e um tipo de belicismo que, para usar uma frase aí da lógica da arte da guerra, é: se você quer a paz, esteja preparado para a guerra também. Eu acho que nesse momento, essa situação do Irã mostra bastante isso. Se tivesse armas ou ogivas nucleares, meus amigos, essa situação seria muito mais grave.
O fato é que o próprio Major, na entrevista, e acho que parabéns à equipe aí que tem trazido fontes muito boas para contribuir, ele cita até a questão do próprio Holocausto, né? E quando a gente vê esse conflito, e eu diria até essa perseguição histórica também ao povo judeu, isso traz também um debate muito forte ali na região do Oriente Médio, mas também a nível global, sobre qual é o tipo de respeito e de soberania que o Estado de Israel goza perante os outros países. Então, quando a gente vê esse movimento articulado, né, entre Estados Unidos e Israel, agora trazendo alguns países da Europa e exigindo até uma postura praticamente de todos os países do mundo se manifestando, né, de alguma forma em relação a isso, o que a gente vê é o tamanho da influência de Israel neste momento. A gente vê que Israel continua sendo uma referência territorial, mas também uma referência política nessas questões. A forma que ele se posiciona e quem lhe legitima começa a definir que rumo até a questão do. Uma frase que o Major trouxe, que eu acho que foi muito sensata, foi: eu espero que isso seja a posição de todo mundo no mundo, né? Que é pela paz. Ninguém quer que uma guerra dure. Então vamos ver para onde que isso vai caminhar.
Muito bem. É o seguinte, gente, começou o mês de março. E começa a rotina de sempre, a segunda-feira que até dói, não dá trégua, a mente acelerada, tudo para ontem, ansiedade, toque, 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 batendo na porta. E para dar conta disso tudo, só com força de vontade, às vezes não dá, né? O corpo precisa de reforço. Por isso, a gente sempre fala aqui de saúde e magnésio. Magnésio e saúde é essa dobradinha que pode te ajudar a seguir adiante, né, Daniel?
É isso mesmo, Fernando. Um bom dia para
Bom
você, bom
dia.
dia para todos que nos ouvem, que nos assistem. Olha, eu tenho um recadinho rapidinho para falar da sua saúde, e não só sua, mas da sua família toda. Veja só, esse é um suplemento que ajuda a diminuir a ansiedade, melhorar o foco e a concentração. Se você tem em casa aí pessoas jovens que estão na faculdade, estão na escola, ou você mesmo tem dificuldade com uma leitura, às vezes a pessoa vai ler, não consegue concentrar, Fernando. Ele está lendo ali e pensando em
Não
outras
está nem
coisas.
sabendo o que está lendo.
Nem sabe. A hora que vira a página, a pessoa para e pensa: o que
O que
que eu
eu
li
li, né?
mesmo?
Pois é.
É porque não tem concentração. Falta magnésio. Existem hoje mais de 15 mil estudos médicos falando da importância de você usar esse suplemento diariamente. Você tem que tomar duas cápsulas apenas. Não precisa ficar lembrando de tomar de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Não, nada disso. Toma duas cápsulas à noite. Desacelera, manda a ansiedade lá para baixo. ajuda na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Aí sim, você vai ter um sono profundo, restaurador. No dia seguinte, você acorda com energia, com disposição. Agora, fora esse benefício de diminuir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono, o magnésio 5.0, ele ajuda a mandar embora as dores. Atenção, se você vive reclamando, ai, as minhas costas estão doendo, ai, o meu ombro dói, dói a cabeça, dói os pés, dói os dedos das mãos, não dá para abrir e fechar direito, vai melhorar a saúde das articulações, dores de cabeça frequentes. Se você toma remedinho todo dia para dor de cabeça, daqui 2 dias a dor de cabeça volta, faça uma experiência com o magnésio 5.0 da Lírios.
Dor ninguém gosta, mas promoção todo mundo gosta, Daniel.
Ah, isso sim. É. Olha, nós temos uma promoção hoje, Fernando, incrível, para você ligar agora 0800-787-3030. Esse telefone tá aí para você ligar agora. Mas, ah, eu vou ligar depois, agora. Não, é agora, porque tem uma promoção imperdível. Você vai pagar apenas 20% do valor. O frete é grátis, vou mandar entregar aí na sua casa sem cobrar frete. Ah, mas eu moro... Não interessa. Onde você morar no Brasil, eu vou chegar aí com a sua encomenda rapidinho. É o Magnésio 5.0. Liga agora, 0800-787-3030. Essa promoção, Fernando, não vale para esse QR Code que está aí na tela. É, para você aproveitar essa promoção, é só para quem liga no 0800-787-3030. Você vai pagar só 20% do valor e vai levar 2 presentes maravilhosos para casa. Para quem ligar agora, vai ganhar uma... É isso. Alexa, me ajuda a lembrar tomar o magnésio, para não esquecer. E vai ganhar a creatina premium para fortalecimento de massa magra. Fortalecimento dos músculos, das pernas, dos braços. Isso é presente. Mas o melhor presente que você ganha é a sua saúde. Então aproveite essa promoção 0800-787-3030.
Só te digo uma coisa, 0800-787-3030. E ligue.
É isso aí.
Semana.
Cuide da sua...
Ana, pra
obrigado
gente.
Igualmente para...
E siga falando sobre a repercussão, né, no mundo do ataque que aconteceu nesse fim de semana ao Irã. Agora, o Irã, você lembra, está classificado para a Copa do Mundo. Onde acontece a Copa do Mundo? Em 3 países, né? No Canadá, no México e nos Estados Unidos. O Irã joga onde? Exatamente nos Estados Unidos, em junho. O presidente da Federação Esportiva de Futebol, lá no Irã, disse que a participação, a ida do Irã aos Estados Unidos nesse momento seria uma ida imprópria. E olhem só, meus colegas de sofá da discórdia, o Irã, se classificar em segundo lugar no grupo dele e os Estados Unidos também ficando em segundo, os dois se enfrentam. Vale também lembrar que na primeira fase o Irã tem um desafio contra o Egito. Vamos ver como é que a situação escala até lá, né?
É inevitável lembrarmos aí de quando a Rússia invadiu a Ucrânia, teve os ataques próximos também às Olimpíadas, e ficou toda aquela questão se os atletas deveriam ser banidos, deveriam ser proibidos, como que isso ficaria. E agora a gente, de uma certa forma, revive esse episódio, colocando o Irã nesse centro. O fato é que a FIFA, até o momento, ela se manifesta de uma maneira muito tranquila, dizendo que não, que a seleção do Irã, ela está mantida, ela vai jogar. Mas o fato é que aqui a gente tem um desenho, político, né, Fernando? Imaginar os jogadores do Irã entrando em campo para jogar contra a dos Estados Unidos, hoje é um cenário diria até de muito risco, né? Não tô falando só político.
Né?
Haja dá para imaginar um jogo limpo? Eu acho muito difícil.
É uma sede, é uma Copa com 3 sedes. Coincidentemente, o Irã joga exatamente nos Estados Unidos.
E tem chance de pegar o time dos Estados Unidos, né, caso avance. Eu acho que esse que é o maior risco do cenário. Agora, eu acho que a gente tem que lembrar que, de vez em quando, a gente traz esse debate aqui, né? Até que ponto isso tem que ser... Até que ponto a cultura...
Essa é uma boa questão, porque o esporte pode exatamente dar um exemplo. Pelé não parou uma guerra?
Exato.
Esse confronto, né, entre aspas, confronto entre Irã e Estados Unidos dentro de campo, pode servir de exemplo para que outras ações aconteçam também, né?
Esperamos
pode ser um
que
lado
seja
positivo.
Assim,
né? Você não acha, Jess?
Eu acho que pode ser um lado positivo, sim, em relação... ao posicionamento dos países em relação ao próprio Irã mudar o seu posicionamento, mas o que eu fico preocupada nesse conflito é a expansão desse conflito que está acontecendo para outras localidades. E quando a gente olha para a ida à Copa do Mundo, vira uma situação extremamente improvável, impossível e que não ocorrerá, até porque é para o país, vai acontecer no México, nos Estados Unidos e no Canadá, e é para o país que, no caso, partiu esse ataque. Então, ficou uma situação complicada.
Tem um componente aí que é a torcida também, né, gente?
Tem que tomar
a torcida.
Cuidado pro Trump não explodiu o estádio aí quando estiver rolando o jogo, né?
Não, mas eu acho que o Trump, ele tem essa política de querer se colocar realmente como um líder da paz, né? Não tô dizendo que a gente concorda ou discorda. Então, eu acho que se a seleção do Irã for para a Copa do Mundo, ele vai ser o primeiro interessado em usar disso como uma grande propaganda, falando: vejam como eu realmente sou um líder da paz, né? Os meus teóricos inimigos estão aqui no meu território e eu vou ser o primeiro a dizer que eles são bem-vindos e estarão seguros. Então, eu também não acredito que o Trump iria politizar isso no sentido negativo. Eu acho que ele se apropriaria dessa situação para realmente fazer um discurso como: eu sou um líder de todos, né? Afinal de contas, ele vai falar como ele fala da população civil. Os jogadores não têm nada a ver com a questão política.
É, talvez o medo seria o ponto de sensibilidade, aí seria com a torcida, né?
Sim, hostilidade.
Os fanfests, né? Lá, né? Aquela farra da torcida que é sempre muito bem-vinda. Aconteceu no Brasil.
Eu posso só, eu quero lembrar um detalhe aqui, claro, que é muito importante nesse caso. Um dos jogadores do Irã foi condenado à morte ali em dado momento, teve uma sanção direta por, pasmem, defender o direito das mulheres. Então, eu não acho que tem um problema em relação à seleção do Irã. O que eu acho que é um problema é permitir que eles estejam presentes, às vezes, na Copa, em termos de crítica aos Estados Unidos.
É, mas temos um tema de enquete aí, vale.
Temos o quê? Estamos em março. Será que teremos novidades com o governo islâmico, né? Ninguém arrisca um palpite nesse sentido. Ninguém arrisca.
O risco é alto, né, Fernando?
Pois é, de mudar muita coisa, né? Mas o fato é que esse conflito está afetando também os voos aqui no Brasil, que vão para o Oriente Médio, Dubai, né, por exemplo, né? A gente está com o nosso David Diogo ao vivo no Aeroporto Internacional de São Paulo e atualiza para a gente as informações com relação aos voos. Bom dia, David. Bem-vindo ao nosso Morning Show.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, Fernando, eu estou aqui bem na entrada de embarque do Terminal 3 do Aeroporto de Paulo, em Cubica, Guarulhos. Por enquanto, aqui o aeroporto está tranquilo, mas até agora 24 voos cancelados. Só hoje foram 12 voos cancelados entre partidas e chegadas. Vamos destacar aqui que as duas maiores companhias aéreas que fazem voos para o Oriente Médio, né, Emirates e a Qatar, né, estão aí suspendendo, cancelando os voos, inclusive dos próximos dias, viu? Os passageiros estão sendo realocados, recomendados em outros dias, né, previstos ainda para esse deslocamento. Outros estão sendo orientados para pedir um reembolso da tarifa. Vamos lembrar que os voos Emirates, eles vão ser suspensos. A essa ampliação de suspensão já foi confirmada pela empresa dos voos, né, que saem dos aeroportos brasileiros para o Catar e Emirados Árabes por causa das restrições aéreas no Oriente Médio em meio a ataques aí dos Estados Unidos e de Israel, né, ao Irã. Vamos lembrar aqui que no fim de semana, duas aeronaves, né, dois voos que estavam indo para o Oriente Médio tiveram que regressar aqui para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E um voo que saiu do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, também teve que voltar porque não conseguiu pousar no sábado no Oriente Médio. Em comunicado, a Emirates informou que todas as operações estão suspensas ao meio-dia, né, no caso de hoje. Porém, um novo comunicado saiu, foi estendido que os próximos voos serão cancelados até esta quarta-feira. A empresa orienta os clientes sobre o que fazer com essa suspensão. Eles têm a opção, né, de marcar as passagens em até 20 dias da data original da viagem ou pedir reembolso. Em nota, a Qatar diz que vai retomar as operações assim que a autoridade da aviação civil do Catar anunciar a reabertura do espaço aéreo. E a gente acompanha aqui todos os detalhes, inclusive nesse momento aqui, olhando para o painel de controle, nenhum voo, né, previsto. Todos foram retirados nas próximas horas, viu, Fernando? Eu volto com você.
Valeu, David, muito obrigado. Estamos de olho aí, qualquer coisa nos acione aqui. Bom trabalho para você aí no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Gente, vamos fazer um rápido intervalo de um minuto, mas um minuto contado no relógio. Daqui a pouco a gente volta com informações direto ao vivo dos Estados Unidos com Eliseu Caetano participando do nosso Morning Show. A gente volta daqui a pouco.
Jovem Pan Morning Show.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Complicada aqui.
Obrigado, Fernando. Obrigado a todos aqui. Tenso, né?
Ô Marcos, nesse momento a gente está voltando, já voltando para a nossa rede de rádio Brasil. Vou te convidar para os Estados Unidos agora. Vamos falar com o nosso correspondente, o nosso correspondente Eliseu Caetano, desde cedo, com as informações que chegam dos Estados Unidos. Hoje tem trabalho, hein, Eliseu? Começou março com muita... Bom dia e bem-vindo.
Rapaz, 2026 está a todo vapor, hein? A 260, 280 por hora. Estamos acelerados. Inclusive, a nossa equipe de reportagem aqui nos Estados Unidos trabalhou durante todo este último final de semana, desde as primeiras horas da sábado, ainda madrugada, quando a notícia do ataque entre Estados Unidos e Israel ao Irã foi confirmada, viu? A gente volta a falar ao vivo, direto aqui dos Estados Unidos. Muito bom dia para você, meu querido Fernando Rocha, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. Geralmente a gente traz o Happy Monday, aí segundas-feiras, né? Mas essa segunda-feira tá diferente, tá cinzenta, não tá tão feliz assim não, porque o mundo segue tendo que resolver diversos problemas relacionados aí a guerras, né? Se por um lado algumas terminam, por outro lado outras começam. E essa que acabou de começar envolvendo, como eu disse, Estados Unidos, Israel e o Irã, agora pode repercutir dentro dos Estados Unidos, porque o DHS, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, emitiu um alerta. O FBI está reforçando a segurança nas principais capitais dos Estados Unidos e o motivo? Possível atentado terrorista. A possibilidade de que um terrorismo doméstico venha a acontecer não está descartada. Inclusive, segundo a nota, a possibilidade, Fernando, de lobos solitários agirem, fazendo com que a falta de segurança também exploda dentro dos Estados Unidos. Texas, onde duas pessoas pelo menos morreram e outras 15 ficaram feridas gravemente. Um rapaz saiu de um carro na porta de um bar em uma zona muito movimentada da cidade e abriu fogo contra a multidão. A polícia por aqui já caso foi um atentado terrorista. Se tem alguma ligação com essa situação envolvendo os Estados Unidos e o Irã. E aí, por conta disso, as outras capitais, pelo menos as maiores do país, já estão com segurança reforçada. É o caso de Nova York, principalmente na capital, e também em Manhattan, a ilha que é ponto turístico, né? E um dos principais destinos turísticos do mundo. Boston, no estado de Massachusetts, também. A cidade já foi alvo de atentados terroristas. Aqui em Miami, no sul da Flórida, assim como cidades da costa oeste, como, por exemplo, Los Angeles, na Califórnia, e até as próprias cidades ali do Texas, do estado do Texas. Eu peço desculpas, está passando uma máquina aqui agora, enquanto a gente está falando ao vivo, acho que o áudio vai ficar um pouco comprometido. Mas, se comprometer, Fernando, eu volto daqui a pouquinho para a gente continuar o nosso...
Eliseu, realmente esse senhor que passou aí atrapalhou. Você pode voltar daqui a pouquinho, a gente continua conversando aqui, a gente vai falar sobre plano B, até como ponto interessante para a gente entender novas possibilidades, mas assim que passar o motorzinho aí, a gente te chama, tá bom? Queremos muito saber sobre a aprovação da população, de uma forma geral, os americanos acabam sendo alvos ao longo, né, de todos esses conflitos em várias partes do mundo. Como é que os americanos estão vendo isso? Você volta daqui a pouco respondendo isso para a gente, tá bom? Combinado? Valeu. Vamos conversar sobre isso aqui. Plano B, né? Seria a nossa primeira ideia de falar sobre carreira e tudo mais. Só que situações inesperadas... A idade de um plano B, a gente inventar, né? Que, por exemplo, os voos são alterados, a questão dos combustíveis, a distribuição de energia. O plano B é algo que a gente precisa ter sempre em mente?
Fernando, o plano B, ele precisa caminhar junto com o próprio plano A, porque, assim, pós-pandemia, acho que não tem nem desculpa mais para falar que a gente acredita naquela carreira reta, que nossos dias vão terminar do jeito que começaram. Então, acho que esse é um recado para a gente. Tudo que está acontecendo é muito louco, né? É muito tenso, né? A gente olha para tudo isso, né? Desde o final de semana, está todo mundo acompanhando isso. E aí a gente fala assim, será que, né? Será que isso vai acabar? A gente quer que volte para o normal, você já parou para pensar nisso?
E o que é normal?
Exato, o que é o normal? Né? Aquela coisa da estabilidade. Há muitos anos, Fernando, a carreira ela já parou de ser normal. Era normal na época do teu avô, do meu avô, que eles entravam, né, num trabalho e terminavam, depois de 30, 40 anos, no mesmo emprego, né?
Tem até aquele chamado novo normal, né?
Exato.
Já não é mais novo.
É isso, Henrique. Na época da pandemia, a gente viu muita questão do novo normal, que até agora a gente não sabe o que é isso, né?
Aí eu acho que dentro desse contexto de guerra, né, a gente vê o caso lá de várias pessoas que fugiram do Holocausto e o plano B, ele passava pela carreira, né? Porque você está fugindo de um país, mas tem que alimentar sua família e tudo. Pensando nesse contexto, assim, até diria das situações mais inesperadas e desesperadoras. Como que a pessoa, ô Marcos, ela consegue de fato falar assim, cara, eu vou fazer uma transição no meio do caos?
E eu acho que a questão, Matheus, a gente tem que estar sempre pronto para, né? Assim, o que a gente não faz, assim, o brasileiro não gosta de planejar muitas coisas, né? Não é novidade. E a carreira é muito menos, né? Quando a gente fala de carreira, o brasileiro, ele faz fazendo. Né, em vez de emprego, ele fala assim, ah, eu sei fazer bolo, eu vou abrir um negócio de bolo.
O mundo que muda, né? Tanto, aquela pergunta clássica, né, do RH, onde é que você se imagina daqui a 5 anos, nesse mundo que está em constante transformação, até mesmo nessa geopolítica transformadora, isso. É difícil responder. Como é que eu vou saber onde é que eu vou estar daqui a 5 anos?
Você responde assim, eu me imagino vivo.
Pois é. E assim, a gente espera que não tenha mais esse tipo de pergunta, né, Fernando? Porque a gente evita. Quanto a RH, a gente fala assim, olha, não se pergunta mais isso. Planejamento estratégico dentro de empresa, lembra que fazia de 5 anos? A gente fala assim, se a gente conseguir cumprir o deste ano, nós já estamos no lucro. É. Então, assim, não tem mais essa ideia de longo prazo. A ideia, o que que é? Você está sempre pronto para. Sabe aquela a coisa que fala que quando eu tenho sorte, né? Quando eu estou preparado para a situação, é exatamente isso.
É, mas eu vou dizer o seguinte, a guerra traz situações de planos Bs emergenciais.
Para já.
Por exemplo, Bahrein, né? Você está lá no Bahrein, a gente tem um contato aqui com uma brasileira, uhum, que mandou informações para a gente, a Sandra Bezerra. Ela mora lá no Bahrein há 8 anos, é preparadora física, trabalha com academia, tem uma boa vida por lá. Bahrein é uma cidade turística com muitos resorts. Uhum. A gente está vendo imagens aí. É, de repente, olha o cenário. Explosões, tensão no Bahrein durante 8 anos. Nunca sido. Bahrein tem Fórmula 1, é a única prova noturna, né? É um país que as pessoas vão divertir, vão encontrar lá um plano B para chamar de seu, né?
Inclusive o Bahrein, Fórmula 1, que está em risco, o GP lá, tanto lá como também na Arábia Saudita, porque são bem próximos. Vão acontecer, salvo engano, já no começo de abril, o do Bahrein. Então, com essa tensão, com essa situação, com a dificuldade de voos, né? Há pouco falamos aí da situação de cancelamento de voos e vale lembrar, tanto a Emirates quanto a Qatar, elas são companhias estatais que operam alguns dos maiores hubs. O que é um hub? É um ponto de parada para seguir para algum voo. Então, quem está viajando para a Ásia, por exemplo, destinos turísticos como Tailândia, Vietnã, Japão, muitas vezes faz uma parada ali. Então, o GP também deve, até a Fórmula 1 vai precisar de um plano B.
E você sabe o que é interessante, Fernando? A gente está falando, o que a Jess colocou aqui é importante, porque tudo muda, né? E tudo sempre mudou. A gente tem o costume de achar que a crise é sempre externa, mas nós vivemos em policrises, né? O tempo inteiro existe crise, crise no trabalho, crise no casamento, crise no filho. A crise, ela faz parte, né? Esse é o grande desafio que nós estamos vivendo hoje, no sentido de RH, quando a gente fala, não é assunto para hoje, mas é só uma justificativa, uma explicação que a gente tem tido hoje com essa nova geração, que é o que a gente chama da geração Z, que o mercado de trabalho está de cabelo em pé sem saber como trabalhar com essa geração, porque eles não têm a mínima noção, não todos, mas quanto geração dessa mudança, né?
Eu vou dar um tchau para a rádio, até amanhã.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Mês do consumidor Loja E100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem. Loja E100. Todo dia, você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. Melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação. E a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte e entretenimento. Tudo feito pra você ouvir, onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105. Jovem Pan.
We don't have to worry. We got the fire, and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn.
Vai se fuder, pô. Pegou dinheiro emprestado, agora tem que pagar.
Eu não tô falando que eu não vou pagar, meu. Tô falando que agora eu não tenho grana.
É, experimenta me dar o calote pra você ver.
Droga. Se eu ganhasse bem, eu nunca teria pedido dinheiro emprestado pra você.
Ô, posso saber que bagunça é essa aqui na minha empresa, ó? Que papo é esse de que não ganha bem, meu?
Doutor Pimpolho, todo mundo sabe que o nosso salário aqui na empresa é defasado. É bem abaixo do mercado.
Ah, é? Engraçado. Mas o seu colega aqui tinha dinheiro guardado pra te emprestar, né, meu? Então parece que eu não pago tão mal assim, né?
É, doutor Pimpolho, eu tinha dinheiro guardado, mas era de uma herança que eu recebi da minha tia. Se fosse pra contar só com o salário que o senhor paga, eu jamais teria dinheiro pra emprestar, né?
Mas se fuder. Até parece que eu pago mal assim, meu. Quer ver, ó? Vou fazer um teste aí, ó. Aí, quem tá endividado aí e teve que pedir dinheiro emprestado?
Eu aqui, ó.
Eu aqui.
Eu também.
Gente do céu, todo mundo levantou a mão, inclusive eu.
Não, meu. Isso não tá certo, ó. Todos os funcionários fazendo empréstimo, meu. Vamos resolver isso agora, ó.
Aumento?
Vai pagar o de...
Bônus no final do ano?
Ah, claro que não, né, meu. Eu vou abrir uma linha de crédito pra emprestar dinheiro pra vocês, meu. Anota aí, ó, Slidy. Juros de 18% ao mês e desconto direto na folha de pagamento pra evitar inadimplência, meu. E ó, de hoje em diante, ninguém mais vai passar aperto aqui na minha empresa, meu.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu?
ouviu Chuchu Beleza. Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @pierre1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é sucesso. Vem pra desinstalar.
Muito boa tarde, muito bem, meus queridos. Uou. Como é que vocês estão? Muito boa tarde, meus censurados, pelo amor. Como é que vocês estão? Bom. Tudo bem? Estamos de volta aqui. Mais um perseguido programa Pânico pelas libertárias plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que incomoda mais... Que é aquela cuequinha nova entrando, sim, na beirola.
Ah, sim. Ah, puta.
Segundona, dia de inteligência, dia de iluminismo nesse programa. Rinha de pensadores com eles. Mário Serve Costela e o meu queridíssimo Pastor Silas Mela Fralda. Fala,
povo
minha linha.
Abençoado.
Povo abençoado do Brasil. Povo abençoado.
Eu tava lá ontem, meu irmão. Vocês estavam aonde? Tô lutando pelo meu país. Povo abençoado do meu Brasil. Fala, Emílio, como é que você tá, meu irmão?
Tudo certo, pastor.
Como é que vai esse sacão de ofertas, esse babau de alejar a coroinha? Sacão
que é isso, oferta. Pastor, que linguajar chulo.
Eu tô nervoso.
Por quê, pastor?
Toda a situação que o Brasil tá passando. Agora vamos ao pensamento do dia. Só um, meu irmão. Vai, Reginaldo. Diga-me em quem votas, que eu te direi o cabra do que você é. Em firula aqui não, meu irmão. Aqui é palavra de Deus. E quem não gostou vai queimar lomba no inferno. Agora vai lá o filósofo do Beuzebu.
Muito obrigado, pastor ambulância. Seu pastor parece uma ambulância. Olá, Emílio e Burraldos desse programa. Hoje estou com refluxo terrível. Parece que engoliu um elevador em brasa. Há pouco... soltei um arroto tão alto e quase tirei o Schumacher do coma. Mas o pensamento do dia é o seguinte.
Amigolinho.
É melhor você ficar calado e pensarem que você é burro do que você abrir a boca e as pessoas terem a certeza. Agora fique com Darwin e lembre-se. Não comam absorvente usado, caco de telha e nem o iode. Com você, Emílio Surita.
Muito obrigado, muito obrigado, meu mestre. Agora, vamos falar da agenda de shows. É o melhor stand-up comedy do Brasil, com força total, fazendo em todo o país. No meio, o chamam de pudim de toucinho, mas é o nosso querido Rogerinho Morgado, o Morgadinho aqui no Pânico. Diga lá, Morgadíssimo.
Que é esse rocambole?
Sou eu.
Uma hora dessa,
o rocambole. É porque ele é fofinho.
Morgadão, hein? Toda quarta-feira em São Paulo. Você de São Paulo ou está vindo pra cá pra trabalhar, feira, convenção, a galera sempre vem pra São Paulo, né? E aí não tem nada pra fazer à noite. De quarta-feira tem um show do Morgadão em São Paulo. É no My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo. E o site é o clubedoingresso.com. Corre, compra o seu ingresso. Quarta-feira agora tem e gravação de quadro pro Instagram. Quem é mais burro? Você vai ver e a galera tá se divertindo pra valer, tá certo? Em breve no meu Instagram. Morgadão em Curitiba, dia 5 agora, tem o Morgadão aí no Armazém Garagem, ingressos populares, tá baratinho pra você ver o show do Morgadão em Curitiba, simpla.com.br, corre aí galera de Curitiba, porque vai esgotar, o ingresso tá baratinho, entra lá pra você ver, simpla.com.br, Armazém Garagem em Curitiba. No dia 7, o Morgadão tá em Bertioga, lá no Lions Club Bertioga, e pra você comprar também é pelo Simpla. No dia 10 de março, isso, tem Praia Hall no Butantã, Morgadão, Igor Fina e Murilo Couto. Esse show vai ser muito bacana. Então, se eu fosse você, corria e já comprava o seu ingresso. Plug.tickets. Esse é o site, não tem .com.br. É plug.tickets. Adquira o seu ingresso, tá certo? No dia 12 vai ser na Granja Viana, Enjoy Gastropub. E o site para você comprar é clubedoingresso.com. Lá vai ser o solo do Morgadão, projeto novo que o Morgadão vai fazer lá na Granja Viana, no Enjoy Gastropub.
Opa!
Isso. Só que vamos estrear com o solo do Morgadão, depois vai rodar convidados lá, ingresso.com. No dia 20 de março tem Sorocaba. A média casa sensacional, todo mundo conhece, Black House em Sorocaba. E no dia 21 de março, Osasco, no Os Comedy Club e também pelo simpla.com.br. Para contratar o Morgado, faz o seguinte: manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. As redes sociais tá aí na tela, é o Instagram, @RogerioMorgado. Segue a gente lá para você conferir vídeos novos e ter todo o caminho de todos os shows que eu tô fazendo pelo Brasil.
Boa, Morgadinho. Fábio Gueré também vai fazer apresentações aí nesse final de semana, não?
Exatamente.
Final de semana, amigo. Não é?
Esse sabadão, São José dos Campos. Estou chegando aí no Hilários com um show novo. Inutilidade pública, então corre, já garante seu ingresso. Tá até vendendo bem, tô até assustado. Queria que fosse ninguém pra eu parar de fazer essas coisas. Mas enfim, corre, garante seu ingresso, vai lá. Show tá bem bacana, bem divertido. Vamos ser presos junto, comer aquele hamburguinho, tomar um chopinho e curtir demais. Hilários VP em São José dos Campos, ticketnamão.com.br. E segue também, @FábioGoré, todas as informações e atrocidades nos meus stories. É isso aí, Emílio, muito obrigado.
É isso. Isso aí, Bichovski. Nesse momento nós temos aqui várias personas.
Opa!
Na nossa rede social.
Estamos show!
Em todas as plataformas. Sim. Aqui no YouTube. Eu vejo YouTube. Caio Fraceto.
YouTube.
Eu vejo o nosso querido Jadiel Silva. Nesse momento, Mariluce Ferreira aqui. Porra. Está. Temos muita gente aqui entrando e assistindo pelo
Yotoba.
Pelo Yotoba. Yotoba é uma coisa gostosa.
Gostoso entrar no Yotoba.
Gerson Neto.
Grande
São José Gerson, dos Campos, João Xadrez, vejam vocês. É, muita gente bacana. Muito obrigado. E chegou o momento de homenagear.
Opa.
Quem ainda consegue gostar desse programa, quem aprecia o nosso humor duvidoso. E você sabe que nesse momento, a você que está... Começa agora nossa audiência, a Majestade.
Nossa Majestade, a audiência de hoje é um exímio consultor de RH e vem da bela Carapicuíba. O homem já passou dos 50, mas é ultramaratonista.
Para. Palmas para Alexandre Bastos.
Oh.
Ah,
muito bem, o pace do suíço. É isso,
Mesmo, Emiliano.
Você é maratonista, não é mesmo? Sério?
Sou maratonista.
Já fez muitas?
17 maratonas e 2 ultramaratonas.
Ô, louco. Sério, ultra?
Aquelas... Tá funcionando aqui.
Tá, sim, bola, tá sim, fica
tranquilo. É bom, aquelas... 90 quilômetros.
Cacetola,
velho. É bom.
Iron Man, aquelas do Havaí.
Não, é Iron Man.
Tinha que arrumar um trampo, hein,
mesmo. Nada, né? Nada, pedala e corre.
Desculpa, ele é...
Sou corredor.
Boa.
Tá. Já bom. Correu com a Paulinha, não?
Já corri com a Paulinha.
Oh! Comprei, então a Paulinha aqui.
Esqueminha, esqueminha.
Então é o esquema da Paulinha.
Você comprou com ela? Eu comprei o ingresso com a Paulinha, mais barato que do Delari.
Boa. Então, você vê que tudo tem um jabá nesse
sempre
programa.
Tem um esquema.
É, sempre tem um esquema. Mas,
você... mas só falando o nome dela porque você falou.
Não, não, eu falei não. Quem falou foi eu.
Eu perguntei, não, é porque eu perguntei se ele já correu com a Paulinha.
Tinha pedido pra não falar,
então. É, a Paulinha tá toda machucada. Mas correr assim machuca, né?
E já, você já parou de correr uma vez lá na granjola, lá na granja, parou pra dar atenção pra mim e pra minha esposa.
Tá vendo?
Parabéns.
Sério?
Pela iniciativa.
Sério mesmo?
Diferente de algum da bancada aqui, que tem um programa diferente do homenagem à audiência.
Mentira, o que aconteceu?
Quem é que tem?
Bloqueio ao telespectador.
Quem? Isso?
Quem te bloqueou?
Quem? Daqui?
É, fala de... Esse cara fala de economia.
Samitana te bloqueou?
Olha só!
Barbaridade! Barbaridade! Meu Deus!
É o secretário.
Tem muito que ensinar. Fuzil, você uma sabe. Vez na Nation, eu falei, Fuzil, sou seu fã. Ele,
Só estrela no Brasil.
Deixa eu te falar. Você sabe que essa turma, tem uma turma nova agora, que é a turma do de rede social. Que
sim,
tem.
Sim. Aí ele fala assim, de influenciador.
Isso. Aí ele fala assim... Ah, o meu time. Deve ser meu time que colocou time, isso. Sim. Eles têm um time. Time. Eles têm um time. Você tem um time?
Manu.
Alô.
Ó, oh, Manu.
Manu. Mentira.
Mentira.
Eu não tenho time,
Manu,
não.
Manu Zé bloqueia.
É isso aí.
Eu não tenho time. Se eu ignoro, eu ignoro. Se eu respondo, eu respondo.
Mas você é a sua profissão? Você...
Eu tenho uma consultoria de RH, Emílio.
Entendi.
Eu faço auto... Eu faço auto-placement e faço hunting pra...
E você é da granja?
Sou da granja.
Pô, a granja precisa melhorar. Muito precisa, buraco, né? Tá muito zoado, né?
O lugar é bom lá pra você correr, Emílio.
Pô, não tem, né?
Eu ficava me perguntando por que você coloca aquele fone feio. Eu descobri.
Você sabe que o fone tava lendo?
De fio.
Eu sou um
com
cara...
fio, fone com fio. Pra pessoa ver que você tá correndo e não te atrapalhar.
Não, não. Ah, não, não é não.
Tem isso.
O fone com tá na moda.
Exatamente.
O fone com fio está na moda. O chique hoje é correr com... Isso. Por quê? Porque a pessoa está meio que voltando...
Mas é perigoso.
Ao análogo. Ou descorrer
de fone. É perigoso.
Eu corro 50.
Agora vai cuidar da corrida.
Os caras inventam. Agora tem um. Agora tem um que você põe.
O carro buzina, tá lá escutando.
Não, tem um que você põe aqui, que é duas caixinhas que ficam.
Calçada na granja não existe.
Não existe. Não existe. Não, mas é gostoso.
É muito bom.
Pô, mas é um prazer receber você aqui. Olha que audiência.
Sonho qualificada.
Olha que audiência bacana que a gente tem. Por isso que a gente tá aqui todo dia. Espero que você também.
Posso fazer o jabazinho da consultoria?
Claro, lógico.
Pacer RH.
Pacer.
Pacer RH.
O que, que faz a Pacer RH?
Outplacement, hunting e consultorias diversas de RH. Modelo de processo, transformação digital.
Sim. Boa. Boa, hein? Desbloqueia isso,
amigo. Eu vou desbloquear. Pedir pra equipe desbloquear só pra eu poder bloquear ele de novo.
Aí você bloqueia você mesmo.
É, que aí eu tenho certeza que sou eu.
O dele, a Pacer RH tá aí, ó, pra você. Consultoria em Recursos Humanos. Oh. E o dele é o...
Pace do Suíço.
Pace do Suíço. Pace do Suíço. Que é o nosso ultramaratonista. Olha só que beleza.
É seguido,
pô, obrigado por você ter vindo, cara.
Obrigado a vocês.
Então, parabéns. Se você quiser participar, você sabe que tem um...
Um esquema. Um cambalacho.
Você sabe como
você
é que é.
Não conhece ninguém, você não vem. Né?
É, sempre tem um amigo que vem. Eu sou contra isso.
É. Eu sou. É, também sou. Tanta gente querendo assistir.
Delari tá de apartamento novo já.
É, eu sou contra. Mas a vida é assim, né? A vida é.
E tirou o lugar do Máximo lá, que eu conheço lá, o ouvinte que queria vir de Majestade. Tá na fila? Todo mundo pega fila.
Pega a fila igual. Uns esperam 3 anos e os outros.
Esperei mais de um mês. É, isso compliance não vê.
Tá bom.
Esperei mais de um mês.
Muito bem. Se você quiser participar, audienciamajestade@jovempan.com.br. Muito obrigado. Vamos agora falar de filmes?
Opa!
Vamos falar de séries?
Yes!
Porém, a nossa audiência nesse momento é de adoram fazer amor mordendo a fronha.
Ai!
Gostei!
Linhagem Geek com Homem-Aranha, com corpinho de velha do bingo, André Alba.
Linhagem Geek, Linhagem Geek com André Alba. Ai, 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 ai.
Oh!
Oh!
Zé da Manga.
Zé da Manga. Zé da Manga vai ser papai.
Você sabe que eu fui ontem, Emílio, no hospital.
Hospital Vitória.
Que, né, na última, quando já tá na cara do gol, você
visita fazer, técnica.
É, você precisa ir uma vez por semana fazer os exames.
Ver como tá o campinho.
Você nunca sabe se vai ser aquele dia.
É,
que fica
e aí
lá,
o rapaz, o médico do ultrassom, assiste o programa.
Sim.
E ele falou: pô, Alba, se você não é o Alba, você é muito parecido. Eu falei: não, sou eu mesmo e tal. Ele: e você gosta mesmo daquele negócio do Zé da Manga?
Adoro.
Então, muito obrigado, Reginaldo. Lá no ultrassom é falando do Zé da Manga.
Isso aí. Mas isso.
Olha lá.
Isso é o sucesso popular.
É sucesso, exato.
Quando eu tenho um apelido bom, né? Que pegou.
O sucesso popular é assim, Albeta.
Fechou em São João da Boa Vista, um cara do nada gritou no meio do jogo:
quem é esse com bola, hein?
Foi isso também. Não, mas isso aí é normal, mas é que eu estou
puta
lá.
Time,
mas você vê que é sucesso que o cara gritou do nada: cadê o Zé da Manga? Tá vendo? É sucesso, cara. A galera gosta.
Muito obrigado, Regina.
Na porta do quarto do teu também, filho, a galera tá
Zé da Manga Júnior.
Puta, vocês estão falando muito em cima um do outro.
Precisa usar o fone.
É. Zé Será que é o fone?
Falta de fone.
Acho que é o fone.
É verdade. Ou é vontade.
Eu que falo. Às vezes segunda tá mais animada.
É, segunda
é só eu que falo. Animado. Meia hora todo mundo falando um em cima do outro, eu abro a boca pra dar bom dia, pronto.
Ah, tá falando já.
Inferno também.
Eu já disse isso, pô. O negócio é o seguinte, se inscreva lá no canal da Linhagem Geek no YouTube, lá você tem todas as informações.
Mas nasceu ou não nasceu?
Não, ainda não.
Não?
Ainda não.
Tá pra nascer?
Tá, tá. Pode ser a qualquer momento, qualquer minuto, qualquer segundo, mas por enquanto ainda nada.
Continua. Fuzil vai lá.
Fuzil vai. Pode ir, né? Ia ser engraçado. Vai assustar a criança já no primeiro momento, né? Se inscreva lá no canal da Linhagem Geek. Então vamos lá, vamos às notícias. O Jim Carrey recebeu um prêmio, né? Um prêmio na... Prêmios... Eu não sei qual que é o nome, não vou me arriscar a falar em francês aqui, jamais. Eu vou falar na minha língua pátria. O prêmio César, ou César, né? O Oscar francês. E ele foi lá receber, né? É, é uma comemoração a projetos internacionais, o impacto que teve no cinema. Todo mundo conhece o Jim Carrey. E ele foi esse prêmio em um evento que teve algumas premiações. Ontem teve também uma premiação do SAG Awards lá, que o Michael B. Jordan ganhou o prêmio de melhor ator. Enfim, o Jim Carrey foi lá. E aí, Morgadão, começaram algumas teorias da conspiração. E trocaram o Jim Carrey de lugar. Que não é o Jim Carrey, porque ele fez algum procedimento no rosto.
O olho claro.
É, então, ele deu uma
mudada. Ou não é?
Eu não sei, vou saber. Eu não duvido de nada, mas eu acho que é muita forçação também, que a galera da internet gosta de uma teoria da conspiração.
Estão falando que o maquiador, que ele...
Alex Stone.
É esse cara aí. Que esse cara bolou uma maquiagem.
Sim, tudo, que ele não é muito de aparecer o Jim Carrey, né?
Então.
Aí, às vezes, ele pode ter mandado o cara no lugar, não sei.
Não mas é muito difícil.
Jim Carrey é louco, né? Ele é louquinho.
Não, tem a foto aí antes e depois, se tiver também, não tem problema. Mas a voz é a mesma, é difícil. Assim, esse negócio de sósia que a galera bolou, isso aí vem desde o Paul McCartney lá, que substituiu, que ele tinha supostamente, né, o suposto Nils mudado ali de tinha morrido no acidente de carro, aí trocaram o Paul McCartney, aí tem a mesma história com a Avril Lavigne. Aí tem a mesma história agora com o Jim Carrey.
É porque ele tava meio doidão, né? Doidão não, né? Falando das coisas mais psicológicas, nas entrevistas, inclusive. E aí você sabe que ele fez aquele filme, né? O Mundo de Andy,
sim,
do Andy Kaufman.
Sim.
E dizem que ele ficou doidado.
Obras Chris Tanzemilho. Por enquanto é isso. Tá amanhã bom. Eu vou trazer
caprichar mais.
Vou trazer amanhã, eu vou trazer o trailer do Todo Mundo em Pânico pra ver. Tem muitas piadinhas
politicamente incorreto.
Tem politicamente correto.
A esquerda tá brava.
Tá, eles estão bravos. Eles estão bravos com algumas partes do trailer. Parece que vai ser bom.
Boa, Betan.
É isso aí. É isso aí, Bichovski. Muito bem. O que foi, Dedê? Não, ele quer.
Fuzil tá liberado.
Ele tá impossível. Tá. Não, o fuzil... O fuzil não está liberado ainda?
Mas quem libera agora,
então eu vou para quê? Eu vou para Zuba. Cadê o animal? Cadê o animal? Não temos animal.
Tem animal também?
Está no vestiário.
Ih, rapaz.
Tá, hoje tá.
Ah, muito vídeo. Ah, sim, sim, sim. Então quem teremos no programa
hoje? O programa de hoje é Nicolas Ferreira.
Nicolas Ferreira. Chegou ou não?
Daqui a pouco estará na programação da Jovem Pan.
Vamos fazer.
Chegou, sentou. É isso, Emiliano?
Sem muito enrolation.
Poucas ideias. Sem delongas, porque o Nicolas Ferreira ontem, a gente sabe que 1º de março, né, teve a manifestação aqui na Avenida Paulista. Vamos ver o que, que ele tem a dizer, mesmo porque é um cenário político que a gente quer destrinchar aqui no Brasil. Daqui a pouco, para vocês, programaço, Nicolas Ferreira, que vem sendo um destaque na política brasileira, desde a sua caminhada para Brasília até as suas manifestações políticas.
Vai montar a chapa?
A chapa é simples, a chapa já está montada. Eu pergunto para Nicolas.
Não, não, não.
No Senado, queremos saber do Senado.
Nada está montado até...